Oi, bem-vindo ao Culpa e Cabeça. Meu nome é Eduardo, eu tenho 23 anos, sou taurino com ascendente sagitário e lua em câncer. E esse é meu podcast. No episódio anterior, eu passei algumas informações a respeito de uma arte feita sobre a Rita Van Hunt no Minhocão, o que eu carinhosamente apelidei como Museu do Minhocão. A arte foi sim vandalizada, mas ela já foi restaurada. Após eu dizer essa informação, eu acabei me deparando com a notícia de que ela já teria sido reparada. Então eu peço desculpa pra você, meu caro ouvinte, e agradeço por você estar acompanhando esse podcast. Mas o mais importante de tudo é você que está ouvindo esse podcast. O que você está fazendo com essas informações que estão chegando até você? Esse é o ponto do Com Pé e Cabeça. Dito tudo isso, nós vamos hoje conversar com uma pessoa a respeito do upcycling, da moda e dos micro ou pequeno empreendedores que existem no Brasil no meio artístico produtivo da moda. O tema é Tela Ambulante com Solivier. Olivier, ele é um artista de Brasília. E eu chamei ele para participar desse episódio porque ele tá com uma marca em parceria com outras pessoas também maravilhosas, que tá com um projeto muito legal em andamento, muito interessante, vale a pena você conferir. E também pra gente discutir um pouco sobre o upcycling, sobre a moda reciclável, a energia circular. Que nós sabemos que hoje no mundo, as matérias que são exploradas no meio ambiente são, na maioria dos casos, colocadas como começo, meio e fim. Ela tem o início, que é a exploração, ela tem o meio, que é a produção, que é a preparação, e o final, que geralmente são em aterros sanitários e afins. E para isso, existem outras medidas que estão sendo tomadas mundo afora, e dentro dessas medidas, né, de reciclagem, de reutilização, ressignificação, dentro do mundo plástico, dentro do mundo metal, dentro do planeta, por exemplo, nós encontramos com essa marca brasileira de pessoas maravilhosas, e eu convido você para embarcar nessa jornada com a gente, para aprender um pouquinho mais sobre o upcycling, aprender um pouco mais sobre a reutilização de matéria, sobre arte, e ter, quem sabe, uma visão um pouco mais ampla a respeito daquilo que você compra, a respeito daquilo que você vende, a respeito daquilo que você produz, né? Às vezes você tá na sua casa e um pote de margarina, por exemplo, pode acabar virando um vaso, pode acabar virando uma mini horta. Mas a gente tem que começar a pensar nisso como uma coisa necessária, como uma coisa mais abrangente, no sentido de que a gente precisa reutilizar os materiais que nós temos disponíveis hoje. E você, sim, é essencial nesse estilo de vida, e além do mais, você é essencial para o planeta em que você vive. Nós somos uma célula enquanto um todo. E se uma pessoa não faz enquanto nove estão fazendo, óbvio, o processo é maior, mas ainda assim estamos em defasagem. Sem mais delongas, vamos direto para a entrevista para conhecer esse artista maravilhoso e a sua marca, em parceria com outras pessoas. O Instagram é @telaambulante, tá? Sem nenhum acento, sem nenhuma pontuação, só conteúdo bom e roupa maravilhosa. E para quem quiser também, o nosso podcast tem um Instagram, é @compeicabeça, sem acento e sem o C cedilha. Estamos também no Facebook, na página Com Pé e Cabeça, com acento e com o C cedilha dessa vez. Vendo essas iniciativas que permeiam a sociedade, no âmbito ecológico, podemos enxergar o reflexo da necessidade da reutilização de produtos pré-existentes que foram extraídos do meio ambiente, por meio direto ou indireto, e podemos enxergar marcas em crescimento com o pé na conscientização à ecologia, como é o exemplo da marca Tela Ambulante, que é o entrevistado de hoje do nosso podcast. Tudo bem, Solivier?
Hey, guys! Olá, galera, tudo bom? Como estamos? Prazer. Chegamos.
Tá tudo bem?
Uhum. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas tirando todo né, o que tá acontecendo, que a gente sabe que tá todo mundo mal, mas estamos bem na medida do possível, com certeza. Meu nome artístico é Solivier, eu tenho 22 anos, eu vou preferir falar só o meu sol, gêmeos, e hoje em dia eu trabalho com a fotografia aqui em Brasília, há 8 anos, que é meu ramo principal, assim. Trabalho também na área da performance, tanto da música como performance visual. Estudo na universidade pública daqui, artes visuais. Estudei 2 anos teoria crítica e história da arte antes e depois agora eu faço artes visuais. Bom, faço muita coisa, né? Assim, aqueles. Mas eu pinto, né? Tenho sido bastante reconhecida através da pintura, dos meus quadros e, claro, também do Tela Ambulante, agora trabalhando um pouco com moda e tudo, uma vibe meio artsy. Enfim, tenho alguns clipes visuais lançados, alguns curtas-metragens gravados, enfim. Gata, a gente faz muita coisa, babadeira. A gente é artista, no final das contas. A gente sempre tem que se virar.
Bem, tem que ser artista mesmo. A arte é o que move esse planeta pra frente, né? Mas, Olivier, já que você tocou no assunto sobre o Telambulante, que é o tema do podcast de hoje, eu queria que você contasse um pouco da história do Telambulante pra gente que tá ouvindo e pra gente que tá conversando aqui.
Então, o Telambulante, ele é um projeto novo, na real. Eu não sei em que tempo vocês vão estar ouvindo esse podcast, isso é o mais legal. Mas nessa fotografia auditiva que temos aqui, a gente ainda é um bebê perto de várias marcas, enfim. Mas não tão menos importante. Mas enfim, a gente é um projeto novo aqui de Brasília, que a gente trabalha com upcycling, né? A gente transforma roupas em desuso, garimpadas em brechó, e transformamos elas em obras de artes visuais. O Tela, ele surgiu já tem 1 ano, desde a vez que eu fiz o primeiro protótipo e levei ele para minha exposição solo. Então, eu conto a partir da primeira exposição que o Tela participou com um projeto dentro da minha exposição. A partir daí, eu fiz essa bolsa, na intenção, inclusive, de vendê-la. Só que aí a bolsa não vendeu, levei para a exposição. Acabou que as minhas obras ficou retidas em Goiânia por mais de 6 meses. E depois elas chegaram aqui, em Brasília, de volta. Que foi quando eu já tinha os tecidos meio que guardados de outras bolsas. E eu decidi fazer uma coleção, cápsula. Que seriam 3 bolsas, pra ver de qual era, assim mesmo. E aí eu fui fazer essas bolsas, fiz 3, depois saiu essas 3, consegui vender, depois eu fiz mais 3, aí vendeu, aí recebi uma encomenda. E aí, tipo, já, véi, boto fé. Eu acho que tá aí, descobri um mercado dentro da minha arte. Então, acabou que eu comecei a postar, comecei a vender. Deu babado. A Juliana, uma colega minha, ela já me seguia no Instagram, já tínhamos trabalhado em alguns editoriais de moda, desfile de moda, enfim, já fotografava, ela já tinha uma marca aqui em Brasília. E ela entrou em contato comigo, falando que gostava muito do meu trabalho e que gostaria de que eu assinasse a coleção dela, que ela tinha desenhado e tudo. E eu fiquei, pô, boto muita fé, mano. Bora fazer isso acontecer. Só que aí eu peguei e falei, pô, tô com esse projeto novo agora. Se eu tiver uma pessoa pra me ajudar, com certeza vai sair muito mais coisa. Vai sair muita novidade. E sempre quis trabalhar em equipe, assim. Eu tenho um senso de coletivo muito forte dentro de mim. Aprendi a ter, na verdade. Então, eu vi aí uma oportunidade de convidá-la pra esse projeto do Tela, né? Mas o Tela era mesmo a ideia, né? A ideia de ter essa bolsa que parecia uma tela, que poderia andar pela cidade levando a minha voz e a voz de outras pessoas. E ela curtiu muito essa ideia e falou assim, pô, tamo junto, bora fazer. Depois a gente faz a minha coleção e vamos fazer acontecer. A Ju chega, né, nesse ano de 2020, no meio dessa pandemia, tocando esse meu projeto pra frente, praticamente. E aí a gente ficou, pô, tá, agora a gente tem um projeto, tem um babado, e agora falta a identidade visual. Né, tipo assim, como que a gente vai vender pelo Instagram se a gente não fizer bonito? Porque eu sou desses, eu sou tipo assim, se for pra fazer, tem que fazer bonito, cara. Tipo assim, não tem como.
Exatamente, gata. Tem que ser bonito.
A gente ficou nesse limbo de ter uma identidade visual. E foi então que eu tenho essa minha amiga, minha parceira, minha irmã, perfeita, incrível. Conheci na faculdade, cara, amizade de faculdade, tipo assim, tudo pra mim. É a Marina, ela trabalha com comunicação, com marketing, enfim, várias lombras, inclusive da aula. E ela topou essa ideia com a gente, tipo, pô, mano, pode contar comigo também, vamos fazer isso acontecer. Dentro de 2 semanas, a gente ergueu a loja virtual, né, que foi criação de logo, especulação do projeto, firmamento de conceitos, tudo que a gente queria trabalhar, busca de referência, até a gente chegar no nosso primeiro dia de produção das jaquetas, né, da primeira coleção cápsula da marca, que já tava tudo meio que criado já, então vamos produzir. E eu e a Ju, velho, meteu as caras mesmo, assim, a Ju entrou com a grana da jaqueta, eu entrei com a grana dos materiais e lançamos essa primeira coleção, que deu muito bom, foi ótimo, o projeto em si, não só as jaquetas, porque a jaqueta tem esse peso da carga do projeto, e através da jaqueta a gente conseguiu se estabilizar um pouco mais e poder já pensar nas outras coleções, como, né, a gente lançou agora a coleção das bolsas, das calças, pensamos, então, tem várias coleções aí surpresas que a gente ainda vai lançar pra galera. O nosso arroba se chama Tela Ambulante, só que sem o primeiro ar do ambulante. Seria como se fosse uma palavra corrida, Tela Ambulante. Tela Ambulante, sei lá, enfim. Acho que vocês conseguiram captar a ideia.
Perfeito.
É tudo emendado, tá, ambulante.
Olivier, já que você falou que tá com essa nova coleção, né, e tudo isso em andamento dentro do Tela, eu gostaria de perguntar pra você sobre o mercado, que você disse que tá sendo uma coisa promissora, né, que tá dando super certo e ainda bem que tá dando certo, né, é muito bom.
Uhum.
Mas eu gostaria de saber de vocês, do Tela, de você em específico, enquanto integrante e cabeça, né.
As meninas me chamam de Ranger Vermelha, mas pode ficar à vontade pra chamar o que quiser.
Bem, já que você falou que tá com essa coleção nova, né, do Tela Ambulante em andamento, com essas questões de criatividade e afins, a flor da pele dentro do Tela, e que o mercado tá sendo receptivo para com a sua marca, eu gostaria de saber de você, enquanto cabeça, assim, do projeto, e como você mesmo disse, Ranger Vermelha, né? Sobre como é pra você, tipo, entrar nessa jornada e atrelar a marca a um conceito de ecocycling.
Cara, é muito louco isso tudo que a gente tá vivendo agora, assim. Primeiro que isso tem um lado muito forte com a minha memória. Eu sou filho de costureira, cresci dentro de um ateliê de costura. E o meu trabalho, a minha poética dentro da faculdade fala sobre memória. Então, eu tenho muito esse apego com o tecido, o apego com essa reforma das peças. Eu lembro das minhas irmãs chegando em casa com as calças jeans, sabe? Minhas irmãs são tudo mais velhas. Então, tipo, eu lembro muito novinho, elas já, tipo, velho, com 16, 7 anos, trazendo as calças dela pra rasgar e, tipo, customizar, colocar as miçangas. E eu ficava, tipo, meu Deus, deixa eu te ajudar. E, tipo, eu tenho muito esse apego com esse afeto, essa memória e tal. E quando eu interliguei isso, né, essa memória com o meu presente, com a atualidade, com a minha arte de agora, enfim. Surgiu um mercado, na verdade. Eu não sei se eu me inseri, porque é muito louco isso. O Tela, a gente não estudou pra ter o Tela. O Tela surgiu a partir de estudos individuais. Então, eu não sabia o que era o upcycling. Eu não sabia, tipo, velho, que tinha um mercado pra isso aqui em Brasília. O um mercado de brechó. Porque os únicos brechós que eu conhecia eram os brechós que tem aqui perto. Aqui, tipo, velho, Itaguatinga, onde eu moro, tem muito brechó. Então, tipo assim, eu sempre comprei em brechó ou feira, sabe? Tipo, esses são os meus nichos mesmo. Vou pra Goiânia, vou fazer uma feirinha. Às vezes, hoje, agora em dia, atualmente mesmo, eu só consumo brechó há mais de 2 a 3 anos. Então, assim, eu não sabia que existia, por exemplo, brechós online, mano. Nossa, depois que eu fui ver o tanto de brechó online que tem, eu fiquei... O tanto de gente que faz upcycling, faz esses rolês. E aí, agora que a gente tá estudando afinco sobre esse mercado e sobre onde a gente tá se inserindo. Mas a gente vendo dentro do formato aqui de Brasília, que, né, enfim, onde a gente realmente nasceu, é que é muito louco, porque aqui não existe uma empresa de upcycling, não existe um negócio voltado pra isso, existem marcas veganas, mas um rolê assim é algo, tá sendo algo bem novo pra todo mundo, assim, até mesmo andar com isso aqui na rua, a gente não tem essa recepção que a gente tem, por exemplo, em andar em São Paulo com peças teleambulante. Eu acho que aqui em Brasília a gente tem outra visão, enfim.
Como você falou sobre ser receptivo ou não, né? Uhum. Eu ia perguntar pra você justamente isso. Você acha que o mercado é receptivo com essa questão do ressignificar tal roupa? Ou que ele enxerga isso com os maus olhos, por exemplo? Porque uhum. já é uma roupa que existe, né?
Entendi.
Às vezes a pessoa pode olhar com um olhar meio que de desdém, digamos assim.
Uhum.
Como você lida com essa questão também? E como é pro teleambulante... Uhum. A visão de mercado enquanto ressignificar tal roupa.
Sim. Então, como eu falei no início, tipo, o Tela, ele é um projeto que a gente pega roupas usadas e transforma elas em obra de arte. Então, quando a gente fala no Tela, a gente tá falando muito além de uma marca de roupa. A gente tá falando agora de uma galeria de arte, por exemplo. Isso era um lema antes de se a gente colocava lojas de roupa, ou se a gente coloca brechó, ou se a gente coloca galeria de arte. Uhum. Enfim, a gente trata muito as obras como a gente coloca sempre na divulgação delas, peças / obras de arte. Então, o que está sendo empregado, o valor ali, não é apenas uma roupa, um entretenimento que a pessoa vai usar e é belo. É, tipo, toda uma história artística, um conceito, uma valorização, um estilo de vida, enfim.
É bom as pessoas terem essa consciência, né? Antes de conhecer uma marca, conhecer um produto ou aderir a uma imagem de expressão e afins. Porque entra numa questão da valorização da arte também, né?
Uhum, exato. A gente pensa muito nisso, de tipo assim, a pessoa não tá levando a jaqueta, a pessoa tá levando uma obra de arte. E agora foi muito legal, porque a gente teve essa ideia de colocar uns suspiros pra gente fechar a coleção, de comentários de pessoas, de vários artistas aqui de Brasília comentando sobre o próprio Tela, que a gente vem recebendo essas mensagens. E agora, tipo, a gente tem uma mensagem da Fernanda Ferrugem, que é uma grande estilista aqui em Brasília, e tem uma mensagem da Galeria Carla Osório, que é uma grande galeria de artes visuais aqui em Brasília também. A gente tem essa dualidade, né, assim... É arte ou é roupa? Então, a gente trabalha esse conceito da arte vestível, que nasceu já ali no século 70, 60, trazendo mesmo essa questão do arte-se, né? De vista-se arte, seja arte, viva a arte. E aí, sobre pensando isso tudo, sobre estar inserindo, se colocando dentro desse mercado agora, tipo, de moda e tanto de arte, tá sendo muito louco. Não sei te explicar o que a gente tá vivendo. A recepção tá sendo muito calorosa, tanto de público como de galerias de arte ou como estilistas. E a gente vê isso com a Fernanda Ferrugem, Galeria Carla Osório, professores de arte super interessados nas obras, enfim. A Tela Ambulante, ela foi feita, inclusive, por um nicho de artistas. A gente vende muito pra artista. Até hoje a gente não vendeu pra uma pessoa comum, não. A gente ainda não vendeu pra pessoas que não mexam com arte. Isso é muito interessante pra gente já. Porque essas pessoas levam pra outros espaços. Por exemplo, a gente tem uma cliente que é professora de artes visuais de ensino fundamental. E aí ela quis, porque quis comprar uma bolsa, porque ela queria entrar na sala, querida, com a arte e mostrar. E falar sobre a bolsa.
Claro.
E aí, isso é uma loucura. E aí... É, aqui em Brasília está sendo muito novo. Já, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente vê que é um mercado mais concreto, porque ele já tem uma pegada da farm, né? Tem um rolê mais artes visuais, tem um arroba muito legal também de upcycling, que é o arroba O Incerto. Hoje em dia ele faz estamparias para farm, é muito chique, é tudo muito babado. Ele é do Rio de Janeiro, se não me engano, e lá já tem esse mercado. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui agora em Brasília, que eu sinto, é construir esse mercado. A gente vê até mesmo pelos nossos amigos próximos, a gente estava comentando isso, quanto a gente vem influenciando essas pessoas que estão à nossa volta. Depois que a gente começou a lançar bolsa, lançar várias coisas, várias pessoas começaram a ser influenciadas e fazer eco bags, fazer blusas, fecharem parcerias com lojas e pintar para essas lojas, enfim. Foi muito interessante ver, tá sendo muito interessante ver essa influência, esse novo começo, e não me colocando como velho, o topzão, porque inclusive Fernanda Ferrugem fazia isso em 2019, Upcycle. O que eu vejo agora é uma nova valorização, uma nova perspectiva de consumir. Eu acho que isso vem crescendo junto com a pandemia. Por exemplo, teve uma pesquisa de como assim o mercado financeiro brasileiro tá falindo se as pessoas estão consumindo apenas o necessário, ou seja, o capitalismo está fazendo o que a gente consuma além do necessário. A gente está revendo essas ideias de compra, essa ideia de consumo e se pondo também nessa visão de, eu acho que as pessoas estão abrindo o olho para, poxa, eu sou política, por mais que eu não queira falar sobre política, o meu andar na rua é político, o meu comer é político, o meu vestir é político. Então,
Meu existir é político.
exato, acho que a galera tá caindo nessa consciência, ainda mais depois de ter votado no Bolsonaro, inclusive depois dessa eleição louca que teve. Eu acho que viu esse grau de importância que a gente tem como indivíduo dentro de um coletivo, né? Mas enfim, continuando, falei do mercado.
Ainda nesse âmbito de mercado, né, Olivier, para você e para o pessoal do Teleambulante, quando você está tratando de mercado, você está lidando com o público, mas também não só com o público que já existe, né? Como a gente pôde perceber com isso que você acabou de dizer, o Tele trouxe também uma questão junto com ele a respeito da ressignificação do mercado que já existe em Brasília. E ao mesmo tempo que teve essa ressignificação, você começou a perceber o crescimento do upcycling, de certa maneira já precursor por outras pessoas, mas o Tela tá aí como também um precursor, né? Dentro desse viés de inovação, de colocação de outro conceito dentro da estrutura de moda, de arte, de exposição, qual a importância do viés da desconstrução e da expressão de gênero dentro da marca do Tela Ambulante?
Um pouco capciosa essa pergunta,
É uma pergunta.
mas então a gente, eu tenho muito forte isso dentro também da poética que eu trabalho, né? É outra coisa muito doida que aconteceu dentro do meu próprio trabalho, por exemplo, ser um trabalho artivista LGBTQIA+. É, no meu próprio trabalho ele já é precursor dessas ideias. E aí, o que que acontece? Quando a gente se coloca dentro dessa, por exemplo, eu falando por mim, posso também falar pelas meninas, todos nós somos membros da comunidade LGBTQIA+. Quando a gente participa dentro dessa comunidade, a gente produz o nosso trabalho, automaticamente a gente não consegue desvencilhar as nossas vivências como pessoas dessa comunidade. Então esse trabalho, ele meio que é inerente ao nosso próprio ser e nosso próprio produzir. A gente, inclusive, não quer desvencilhar essa ideia do nosso trabalho. E aí, tipo, quando a gente parte para essa ideia, por exemplo, de mercado, a gente tem essa ideia de qual é esse nicho que a gente quer trabalhar, quem é esse público que vai consumir uma arte com viés LGBTQIA+. É, querendo ou não, são pessoas da própria comunidade que apoiam umas às outras, porque, né, se não for a gente por nós, quem será? Eu tenho recebido muito a ajuda das minhas manas, inclusive Gratidão Medra, Klaus, todas as meninas do Tonhão, porque é isso, eu acho que eu tô sentindo essa ajuda da minha própria comunidade que me permeia, e eu acho que o papel do Tela dentro disso é realmente, como você veio falando, dessa ressignificação de tudo, dessa ideia de ser uma empresa criada por artista LGBTQIA+. A Ju, ela é uma mina afro-indígena, Ela tem muito ainda o que me ensinar e ensinar para os outros. Eu acho que o Tela tem essa carga de levar para a rua o que a gente quer falar, né? Então, a gente vem trabalhando isso dentro da própria arte, como dentro do próprio corpo que veste a arte. Quem é esse suporte? A gente sempre se pergunta, né? Quem é esse suporte que leva essa obra? Quem é essa pessoa que, tipo, serve de até mesmo material, de complemento visual e estético para aquela obra existir, sabe? Porque realmente são pessoas que são incríveis, cara. Eu amo meus colecionadores, pô. Tipo, é incrível esse mercado que a gente vem atingindo e mostrando mesmo que, assim, velho, a gente não é igual todo mundo, mas a diferença é igual para todos, sabe? Todo mundo tem uma diferença. E aí a gente vem quebrando esses padrões, tanto de gênero, de performance de gênero, de corpo trans, de... Nossa, gente, sério. Essa nossa brother, a Nath, nossa. A Nath, ela é muito babadeira, ela me ensinou muito. A Nath, ela é uma amiga minha, que ela não tem um bracinho. E ela, velho, foi a mina que chegou na gente e falou, véi, vamos fazer a calça, parceira. E aí a gente, velho, vamos fazer a calça, que foi essa que a gente lançou hoje. E ela é uma das investidoras do Tela hoje em dia, por exemplo. E ela participou como modelo, sacou lá, perfeita, querida, as fotos, meu Deus, eu nunca tirei fotos tão belas, assim. E é muito isso, é.
Realmente as fotos ficaram maravilhosas.
Sim.
Maravilhosas.
Nossa, e tipo assim, é realmente essa quebra de padrão, de corpo, de tudo, cara. Igual eu gosto de falar, é tipo um jeito novo de consumir, um novo jeito de ser diferente. Então, a gente tá aprendendo também o que é ser diferente em meio a tantas diferenças.
Eu ia acabar te perguntando justamente sobre tudo isso que você acabou falando, né, que é sobre a questão de ser inclusivo ou da inclusão, da parte do entendimento da roupa não tem gênero, né? E também da questão do padrão corporal, em questão a peso, cor, deficiência, expressão de gênero e afins. Então, eu vou pular essa parte porque acho que já foi abrangente demais a sua resposta e isso foi ótimo.
Ok, daí.
A arte atrelada à estamparia, customização e representação do telo ambulante, para você, enquanto artista envolvido no processo de criação e produção e encabeçamento do telo ambulante, toma um rumo de viés proposto pelo ideal artístico seu, aonde a arte vale mais do que a peça, ou seria os dois itens importantes: a peça, baseada no ecocycling e na ressignificação, e a arte, na visibilidade artística e cultural inserida em conjunto.
Eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que não tem essa diferenciação. Eu não sei se a gente tem que colocar a peça, a roupa, em um lado da balança e a arte do outro lado, sabe? Eu sou artista visual, plástico. A Ju, ela é formada em design de moda. Então, assim, o olhar que ela tem sobre o que a gente produz é totalmente diferente do meu olhar do que a gente produz. Por exemplo, ela vê a roupa e depois ela vê a arte em cima da roupa. Eu primeiro vejo a arte, depois eu escolho a roupa. Seria uma vibe assim. Por quê? Porque quando o Tela existe, para mim, ele a roupa é inerente à arte, assim. O que eu escolhi na roupa não foi por conta de um mercado ou por alguma coisa. Até eu tenho um texto que eu postei no meu Instagram falando que, assim, o Tela surge dessa necessidade de dinheiro, com certeza, de capitalizar a arte, mas ele existe também em um trajeto de ressignificar o mundo, de reformular as ideias de consumo, e também surge na ideia de, velho, vamos reaproveitar os tecidos, porque, velho, meu sonho era pintar em tela, por exemplo. Eu não tenho dinheiro para pintar em tela. Uma tela é muito caro e eu tinha que ter uma demanda, eu tinha que ter cliente. Eu nunca, tipo, não tinha cliente oficial até então, comprador da minha arte. Eu vi que depois teve uma aula de pintura na minha faculdade. Eu nunca peguei pintura, na real, essa matéria, mas eu tive amigos que sim, e eu participava dessas aulas. E o professor pegava um tecido e estendia em uma madeira. E eu fiquei tipo, porra, isso é tela? Tipo, é pegar o tecido, estender na madeira e pronto, tela. E eu fiquei, tá. Então, se eu pegar um tecido, estender ele em um corpo, ele vai ser uma tela? Sim, ele vai ser uma tela. E aí eu escolho o tecido por ser um suporte para o meu material, para o meu conceito. E sem esse suporte, essa arte não vive, essa arte não existe. Talvez ela existiria de outro modo, como ela existe, por exemplo, no papel. Mas aí ela sai de outro âmbito, ela já é uma arte-galeria. Agora, o tela ele surge para ser uma intervenção na sociedade, para ser uma intervenção visual no cotidiano. Então, é muito isso, assim, eu não coloco esse peso e entendo que, velho, é muito importante tudo que a gente está fazendo e a gente entende a importância disso através no descobrimento, na verdade, dos desafios que a gente vem tendo para ressignificar as coisas, porque essa transmutação, ressignificar, transformar, são coisas que geram muitas dores, são coisas de muitas coisas deixadas para trás. Uhum. Tenta incorporar isso no nosso estilo de vida mesmo. Então a gente sofre nossos próprios percalços, a gente às vezes prova do nosso próprio veneno. Muitas coisas. Mas é isso.
Como são os processos em equipe na busca do sustentável? Vocês visam essa questão como primordial ou acabam produzindo através de outros materiais primos de moda e arte sustentável?
Como a gente vem fazendo esse trabalho de reciclagem, a gente também tem como essa contrapartida agora tá voltando nossos estudos para esse pigmento mais natural, né? Estamos estudando como fazer esses pigmentos. A gente pega muito retalho, né? Por exemplo, minha mãe tem um ateliê hoje em dia, então tem muito retalho guardado. Minha mãe tem mais de 10 anos só nesse ateliê de agora, então tem muito pano guardado e tal. Tem essa iniciativa e tem outra iniciativa que a gente vai começar agora, né, com esse ponto que a gente tem, que é a Casa Ferrugem. Isso é um ponto de entrega de coleta seletiva, então você pode, sei lá, coletar várias coisas e lá entregar pra gente, que a gente vai dar algum fim interessante pra aquilo, porque a gente tem essa busca desse material já utilizado também, esse material que a gente encontra às vezes na caçamba, ou enfim, uma das coisas que a gente tá querendo começar agora, que a gente tá juntando latinha especificamente, e aí a gente tá pegando os anéis pra gente fazer corrente, pra gente não ter que comprar corrente mais, por exemplo. Enfim, a gente vem fazendo esse trabalho de manutenção, de reutilização e dando uma nova vida pra aquele produto, pra que as pessoas consumam, enfim. Mas é isso, eu acho que a atitude vem não só de uma galeria, uma loja virtual no Instagram. Eu acho que vem de uma atitude interior, de um consciente coletivo individual de cada um do tela. Eu acho muito interessante, que eu gosto de trabalhar muito em cima dessa poética, é sobre a poética do processo. Pra mim, não existe uma obra finalizada nunca. Já parte daí, vai ter muitas pessoas que vão discordar de mim. Mas aí a gente abre uma discussão lá no Instagram, a gente abre uma caixinha pra vocês, pra gente
discutir. Vai todo mundo depois lá comentar, xingar bastante no Twitter.
Exatamente. Mas é isso, pra mim não existe uma obra finalizada, 100%, por mais que o artista fale, não, mas agora eu acabei a obra, vou falar assim, tá, gato, mas é a erosão do tempo. Tipo, oi. E aí, tipo assim, pra mim nunca existe uma obra finalizada, sempre vai ter uma modificação, como, por exemplo, a gente vê esse ditado, a gente sempre é um novo eu, todos os dias. Enfim, que já entra em uma performance do cotidiano, que eu gosto de falar também. Então, quando a gente entra dentro desse processo, eu gosto de colocar muita coisa em jogo. Uma dessas coisas é até a minha própria vida mesmo, assim. Quando a gente abre o tela, projeto tela ambulante, a gente fala não só de uma... Às vezes as pessoas têm isso, né? Agora que as pessoas têm esse acesso a esse podcast, por ter aberto essas portas pra gente, porque tem essa comunicação maior, né? Tipo assim, de as pessoas saberem que é uma galeria também de arte, não é só uma loja de roupa, porque as pessoas têm essa visão, é só uma loja de roupa. Mas, pô, pra gente não é, assim. Agora a gente, inclusive, tá sofrendo uma fase interna, coletiva, muito louca, porque agora a gente tá abrindo a primeira casa de consumo consciente, economia colaborativa de Brasília. Então, a gente leva agora pra um estado de estilo de vida. Isso eu já venho levando desde antes do Tela. Eu venho tentando ressignificar. Eu tava conversando agorinha com meu brother, meu vizinho, falando sobre isso, que a gente tem que ter essa retomada do nosso eu. Saber o que é estética de vício, saber o que é uma estética familiar, saber o que é, tipo, amarras né, que não são nossas, que foram postas na gente, a gente tem que se livrar delas para saber quem é a gente, para a gente construir algo interessante a partir daí. Que eu acho que isso é um movimento de ressignificação. E eu venho fazendo muito isso, fazendo essa retomada para trás, para saber, por exemplo, agora eu tô em uma pauta muito grande comigo mesmo sobre o veganismo. Porra, tipo assim, minha mãe sempre me ensinou a comer carne, mano, tipo assim, um bicho morto. Tem gente que tem uma construir uma realidade também sobre o veganismo. Tipo, a criança pode achar estranho também comer carne. Uhum. Então, eu venho voltando atrás pra tentar construir novamente, ressignificar esse momento. Velho, agora a gente com o Espaço Ferrugem, que é essa casa que a gente já tá trabalhando no espaço, a gente já adaptou o lixo, a gente já chegou lá falando, ó, vamos ter que dividir aqui o babado, entendeu? Vamos ter que fazer a coleta seletiva acontecer.
Fazer a nossa parte, né?
Não, exato. E assim, tá sendo muito difícil. Às vezes, toda hora um tem que chegar um outro. Tipo, porra, quem foi que colocou o cuscuz aqui no trem? E aí, tipo, a gente, tá, velho, a gente vai conseguir. E aí, tipo, porque é um processo, né? Assim, eu acho que na vida tudo é um processo. O nosso corpo é uma questão de costume, uma questão de hábito e questões de disciplina.
Sim.
Então, a gente tem que estar enxergando isso do nosso corpo, estar envolvido nesse processo, valorizar as microconquistas pra gente conseguir alcançar o nosso final, que é conseguir ter realmente uma vida de consumo consciente, uma vida ecológica, uma vida baseada em uma conexão muito além de um capital. Que eu acho que é isso, eu acho que isso eu aprendo com as minhas manas indígenas, que é essa conexão que a gente tem com o meio ambiente, sabe? A gente não tem a conexão com o concreto, a gente não tem a conexão com, tipo, igual a gente tava agora conversando sobre São Paulo, né? Uhum. Essa energia, correria que deixa a gente estressado, que o estresse é o maior dos maiores inimigos de doenças desenvolvidas no nosso corpo, e a gente não foi feito pra ter essa preocupação. Eu adoro essa palavra, preocupação. Gente, a gente não tem que ter preocupação de nada, entendeu? A gente já é ocupado demais.
Sim.
Só de viver, por exemplo.
A gente já é ocupado em sobreviver e viver, né?
É, exatamente.
A gente vai se preocupar com o que vem depois.
Exatamente. Acho que essa palavra preocupar é muito interessante de ser estudado, depois estudem. Mas a gente não tem que ter isso porque a gente já está conectado em algo maior. A gente já tinha que estar prestando atenção em outras coisas. O que a gente está conectado? Tipo assim, eu tô aqui, inclusive agora, vendo muitas árvores, me sentindo muito conectado com tudo aquilo. Mas é muito isso, é se sentir parte de um todo. É saber que, velho, a Terra, a nossa Via Láctea, velho, existe, velho, trilhões de Via Lácteas e, tipo, velho, várias pesquisas agora estão saindo falando que, velho, possivelmente pode, através de um cálculo, provavelmente pode ter 30 planetas igual ao nosso, sabe? Então, tipo assim, isso também, chegar nesse cálculo, eu acho super importante. Eu estou muito ligado em astronomia, gente.
Eu leio. Graças a Deus.
Então, tipo, eu acho que é muito isso, é se sentir parte de um todo, é se sentir que você é uma árvore, que você também faz parte da luz, que você é alimentado pelo ar, pelo oxigênio, que a gente esquece muito isso, gente. É sério, a gente esquece que a gente respira.
Sim.
Tem um trabalho meu que é um óculos pra você ver a respiração, pra você lembrar que você respira. É um trabalho de retomada de memória. Então, você vai respirando e o vidro vai embaçando, e você vai vendo o ar acontecendo. Então, tipo assim, é a gente realmente enxergar, é a gente se reconectar com a ancestralidade, com a memória, reviver o passado e renovar e ressignificar o futuro, né? Eu acho que a gente tá aqui pra isso.
Sabe o que eu costumo falar a respeito disso, Solivia? Que a Terra é uma célula e nós somos o que compõe a célula. E se uma coisinha ou outra ali, uhum, dá errado, sim, chulamente falando, assim, como se fosse um câncer, entendeu? E esse processo de respiração que você tá falando através do óculos desse experimento, né, que você fez, é nada mais, nada menos do que isso. Esse olhar pra dentro, né? Esse olhar pro em volta e sentir parte de algo pra gente ter esquecido que faz parte de uma coisa tão grande que tá há 300 e lá vai algumas coisas 1.000 km por hora girando no espaço em volta de uma estrela.
Sim, aí a gente o quê? Faz o quê? Arruma uma preocupação pra ter, sabe? Tipo assim, vamos, velho, foder a cabeça de uma pessoa em um escritório ligando pra 900 pessoas pra vender plano de celular. Não desmerecendo, eu já trabalhei muito como telemarketing, eu falo isso,
eu vivi também. Isso.
Exato, tipo assim, gente... Velho, é sobrenatural todo o estresse que a gente sofre, por exemplo, dentro de um telemarketing, sabe?
Sim.
É, eu acho que não são recursos humanos suficientes para uma pessoa. Enfim, eu acho que é muito disso. Eu acho que a gente tá aqui no mundo pra gente passar o que a gente sabe pro outro, sabe? Eu tava muito ligado essa semana também sobre essa questão de uma construção de uma geração. Ai, eu quero ter um filho. Sempre sonhei ser pai, né? Mas eu fiquei tipo, velho, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que ensinar pros nossos, tipo assim... É muita lombra, porque isso já é uma tática meio que de guerrilha da Igreja Católica. Tipo assim, você tem que ter um filho. Se você não for padre, você tem que casar, sacou? E aí, tipo, desse casamento, você tem que ser... A mulher tem que servir como um órgão reprodutor. E aí, tipo, velho, é muita lombra, porque, tipo, vamos perpetuar a nossa ideia. Não podemos deixar a geração morrer. E aí, o que, que a gente faz? O LGBT já... Não quero ter filho. Tô brincando, tem muitas pessoas que eu conheço que querem ter filhos. Mas é muito isso.
É, mas pensando nesse aspecto da Igreja Católica também, né? É interessante a gente falar, porque a gente vê muita repressão até hoje. Uhum. Voltando pro tema do Tela, eu acho muito importante o trabalho e muito bonito de se ver, né? De apreciar essa arte ambulante. Justamente por essa ideia de existência, resistência e arte em movimento. Eu, como fã mesmo, posso falar aqui, porque eu quero a minha carteirinha igual a do RBD, eu quero meu RG do Tela Ambulante.
Pode deixar que eu já mando na encomenda.
Tudo!
Já deixo lá direitinho.
Eu falo de verdade que eu fico muito feliz com o rumo que o projeto está tomando, com a visibilidade que ele está presente. E só isso, gata. Como eu já te disse, em uma conversa privada, você já decolou do aeroporto, tá com umas pessoas a bordo, e agora é pulverizar todo esse amor, toda essa arte por cima dessa população toda que precisa dessa arte pra sobreviver e continuar existindo, né?
Sim, ai, velho, muito obrigado. Eu acho que essa reflexão sobre o aeroporto, o avião, pessoas, eu acho muito interessante, tipo assim, que eu gosto muito de falar que vocês... Que elegem como fãs e que apoiam a nossa arte, enfim. É o nosso gás, é o nosso combustível, né? Eu acho que através de vocês a gente consegue muita força, não querendo ser um sugador de energias, mas a gente consegue sentir as boas vibrações chegando. E, pô, acho que assim, tudo que o Tela tem até hoje e vem conquistando e vai conquistar é através do apoio de vocês que estão abrindo as nossas portas, tanto você abrindo a porta do podcast, como várias outras rolês que estão acontecendo.
Meu anjo, eu não tô abrindo a porta do podcast pra você. É ele que está abrindo a porta do podcast para nós.
Exato. Porque, é muito lombra, né, essa questão do projeto, porque o projeto, ele parece uma pessoa mesmo, né?
É justamente isso que eu abordo também. O Com Pé e Cabeça, ele é um organismo vivo além da pessoa que sou eu e das pessoas que estão aqui sendo entrevistadas, né?
Uhum.
É com pé e é com cabeça. Logo tem vida. Então,
sim,
tá andando por aí. Igual o teleambulante.
É um cérebro, né?
Sim.
A gente é isso. A gente somos várias construções de ideias e ideologias, distopias, enfim, utopias. E é isso. Acho que o... Ai, meu Deus, eu sempre confundo com pé sem cabeça com pé e pé cabeça. Eu acho que ele é muito isso. Ele é o organismo vivo mesmo que se torna aqui agora um ser pensante na união de todos os pensamentos. Eu acho isso daí foda.
Bem, seu Olivier, eu agradeço pela sua participação no Com Pé e Cabeça hoje. Eu tô muito grato, muito feliz pela entrevista que a gente teve. E é isso.
Gratidão, muito obrigado a todo mundo que vai escutar esse audito maravilhoso. É, desde já, gratiluz. E é isso, venha conhecer o projeto, entra lá. Acompanhe mais o Pé com Cabeça, Cabeça Sem Pé, Cabeça com Pé. E, velho, é isso, tamo aí, velho. Só manda aquela DM depois, fala, ah, eu escutei, e vem falar sobre os assuntos, e você acha que também, velho, gostei muito disso, vocês acham que, pô, a obra tem fim? Vamos conversar sobre isso, que ela não tem fim. Mas é isso, muito obrigado, Dudu.
Imagina, obrigado eu. Beijo.
Kisses.
Então, eu agradeço você que tá ouvindo esse podcast. Pode dar dica, pode jogar crítica. A gente aceita tudo aqui. E tudo vai ser usado pra melhoria do nosso podcast, tá bom? Então é isso. Um beijo. Até logo. Ou até o próximo play.